O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao MIID. Hoje o tema da nossa conversa é a Domus Romana no Noroeste Peninsular, arquitetura, construção e sociabilidades. Trabalho vencedor do Prémio Eduardo da Cunha Serrão 2020, galardão que distingue a melhor tese nacional, neste caso de doutoramento. Ora, para nos falar sobre este tema temos Fernanda Magalhães, investigadora da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e também do Laboratório da Paisagem, Património e Território. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite do MIID. O convite da RUM, em que se caracteriza e distingue a arquitetura doméstica, urbana, romana. Não sei se há aqui alguma ligação ou parecença com as cidades atuais, ou tudo é bastante diferente.
Tem muita paciência, ou seja, porque temos que pensar que as cidades romanas eram cidades planificadas. A partir daí já têm parecências com as cidades atuais. Por outro lado, por exemplo, a cidade de Braga, a antiga Bracara Augusta, a cidade romana, foi uma cidade que foi planificada e que foram definidas as parcelas para a construção, ou seja, foram desenhados os lotes. Aí sabia-se qual era a área que se poderia construir, tal e qual como hoje em dia também são definidos os quarteirões, não é? Para a construção. Por exemplo, enquanto que uma cidade como Bracara Augusta obrigatoriamente foi crescendo, teve que crescer na vertical, porque se havia o constrangimento de não poder crescer na horizontal, quando se pensa uma cidade romana, pensava-se, traçavam-se os grandes eixos viários, ou seja, as ruas principais, sempre um cardo máximo e um decumano máximo, ou seja, o cardo máximo era a principal rua no sentido norte-sul e o decumanos era a principal rua no sentido este-oeste. E depois eram traçadas todas as outras ruas paralelas. Depois, no centro dessas ruas, no cruzamento dessas ruas, estavam os quarteirões, ou seja, os lotes para a construção. Os lotes que, onde é que eram permitidos construir as domos. Depois também tínhamos os grandes edifícios públicos, por exemplo, em Braga nós sabemos que tivemos um teatro, tivemos o fórum, tivemos as termas e, por exemplo, sobre essas ruas passavam os grandes coletores de drenagem da cidade e dentro de, então, desses quarteirões é que nós tínhamos o que nós hoje em dia já conseguimos identificar em Braga, na antiga Bracara Augusta, temos as casas da elite, ou seja, nós conseguimos para já identificar as casas que estavam associadas à população que vivia no centro da cidade, falta-nos ainda estudar a periferia da cidade. Esse tipo de habitação nós ainda não conhecemos. Mas depois temos tipos de casas em que as casas romanas eram sempre organizadas em função de um espaço aberto que permitia trazer luz ao interior da casa, recolher a água, como nós hoje em dia também temos, no fundo, dentro das casas, a maioria das casas, mesmo os próprios prédios, têm sempre um foco de luz, não é? Esses espaços podiam ser um espaço de distribuição, de acesso aos outros compartimentos, podia ser um espaço de circulação, como podia também ser um espaço para embelezar a própria casa.
Exatamente. No fundo, eu ia-lhe pedir também para fazer aqui um pouco uma descrição de como é que era uma casa na época e também, se calhar, os próprios serviços da cidade. E aproveitava também para acrescentar como é que, no fundo, se consegue distinguir, então, estas casas da elite das restantes? Quais são os elementos, no fundo-chave?
A casa da elite é o que nós chamamos de domus. Era uma estrutura habitacional, né, que se organizava sempre em função de um espaço aberto, que podia ser o peristilo ou podia ser o átrio. E era em torno desses dois espaços que se organizavam todos os outros compartimentos. Nós, por exemplo, em Bracara Augusta, conseguimos identificar uma casa que tem peristilo e átrio, que era possível ter os dois espaços, ou casas em que só tinham peristilo. Enquanto que o átrio só servia para recolher água e entrada de luz, o peristilo também tinha funções de ócio, de ornamentação, porque no fundo era um jardim interior dentro da casa. Depois, esses dois espaços faziam com que a casa tivesse a disposição dos compartimentos, não fosse rígida e podia-se alternar em relação a esse espaço. Depois, as domos. Sabemos hoje em dia que as domos tinham compartimentos que estavam destinados única e exclusivamente virados para o interior da casa, ou seja, que só eram usados pela família da casa, e temos compartimentos que eram usados também pelos convidados, porque, por exemplo, sabemos quando falamos de uma casa romana da elite, que uma das funções era, por exemplo, dar banquetes, era obrigatório que houvesse um banquete, e então há as grandes salas que estavam destinadas à recepção. Mas, apesar de tudo, esses compartimentos só acediam a eles quem fosse convidados do senhor da casa. Porque, por exemplo, o escritório do senhor da casa também tinha funções de abertura ao exterior, mas aí podiam entrar todos os clientes. Enquanto que, para as festas, para os grandes banquetes, só os convidados é que tinham acesso à casa. Mas, por exemplo, uma casa romana, nós podemos pensar que tinha as grandes salas de recepção, tinha a cozinha, tinha as latrinas, que, ou seja, são as casas de banho, tinha o escritório, mas também podia ter incorporadas umas termas privadas, uns banhos privados. Por exemplo, nós aqui em Bracara Augusta conseguimos identificar cá domos que tinham banhos privados.
E conseguiu descobrir alguma particularidade, peço desculpa, nova que ainda não era conhecida ao longo desta investigação?
Sim, por exemplo, nós não estudámos só os exemplares de Braga. Ou seja, nós partimos de um conjunto de exemplares em Braga, concretamente estudámos 6 casas em Braga, porque eram essas que nós sabíamos que os dados nos iam permitir uma interpretação fiável. E dessas 6 casas, depois de analisarmos as de Braga, tivemos que, a partir desses casos, analisar e contextualizá-las na Península Ibérica. Ou seja, recorremos depois à comparação com outros exemplares de outras cidades, tanto da Tarraconense como da Lusitânia, que, ou seja, eram as grandes províncias da Península Ibérica, na altura no período romano. Por exemplo, foi possível estudar num dos sítios que ainda não tinha sido estudado, que se chama Tongóbriga, que fica em Marco de Canaveses, onde foi possível perceber, por exemplo, a existência de casas com 2 pisos. Nós sabíamos que as casas romanas que tinham 2 pisos, isso é muito estudado em Pompeia, em Herculano, mas, por exemplo, nas províncias raramente se conseguia encontrar exemplares de casas com 2 andares. Mas o que é que tinha faltado? Tem faltado valorizar o registro arqueológico, ou seja, houve elementos que até hoje não tinham sido estudados, não se tinha evidenciado a presença desses elementos. Ou seja, o que é que nos permite perceber que nós temos casas com um segundo piso? São as escadas, não é? Que faziam a ligação do resto do chão com um segundo piso. E, por exemplo, em Tongóbriga foi possível identificar os alicerces, os embasamentos dessas escadas e o que nos permitiu traçar o segundo piso. Esse é um dos dados inovadores do trabalho. Por exemplo, também em Múrcia, no molinete, foi possível encontrar os pregos que compunham a estrutura de madeira que suportava a escada. O que é que então nós podemos concluir? Que até hoje faltou valorizar o registro arqueológico, ou seja, temos que valorizar o registro arqueológico no todo para se conseguir e ter uma maior flexibilidade interpretativa dos espaços, para se conseguir realmente perceber se as casas têm um segundo piso ou não. Por exemplo, aqui em Braga também conseguimos perceber que pelo menos um dos exemplares, nós também já temos a certeza que teria um segundo piso.
Muito bem. Então, no fundo, aqui a maior diferença é então mesmo o facto de existirem casas com 2 pisos. Há pouco referiu, deu aqui como exemplo também a cidade de Pompeia, que é muito conhecida pela história que está por detrás da sua destruição, que dizem ter sido porque os deuses estavam descontentes com a promiscuidade, digamos assim, que existia em Pompeia. Saindo aqui um bocadinho da arquitetura, sendo que estes também são sempre elementos que estavam presentes, penso eu, na própria arquitetura e na forma de comunicarem certos aspectos, existem alguns indícios desses comportamentos, por exemplo, em Bracara Augusta ou mesmo nas Astúrias, ou lá está, em Marco Canaveses, ou não? Tudo dá a entender que seria tudo mais localizado então em Pompeia, este estilo de vida assim mais louco, chamemos-lhe assim.
Não, o estilo de vida seria igual, ou seja, todas as cidades romanas, no fundo, as cidades realmente, quando se fala que são uma réplica de Roma, é verdade, não é? Porque nós temos os equipamentos tal e qual como existiam em Roma e em Pompeia. O que faz esse estilo que se fala, por exemplo, a ver a importância de ter um teatro, por exemplo, uma cidade como Bracara Augusta tinha um teatro que vamos imaginar que seria usado 2 vezes no ano. A questão dos banhos. Os banhos, por exemplo, que eu falava há pouco, não é que as casas também têm banhos privados. Havia os banhos públicos, as grandes termas públicas. Nós temos as termas do Alto da Cidade, como temos as termas da Rua Afonso Henriques, em que nós sabemos que são grandes termas públicas. Por exemplo, sabemos que até as termas que foram identificadas na Rua Afonso Henriques eram umas termas mistas, ou seja, tinham a parte feminina e a parte masculina, mas depois temos todas as casas em que também tinham banhos. Ou seja, aí é realmente um luxo. Os banquetes existiam, por exemplo, nós conseguimos no nosso trabalho fazer um cálculo. A Casa das Carvalheiras, que é o melhor exemplar que existe em Bracara Augusta, em Braga, que se está a preparar até agora o projeto para musealizar, é o único exemplar que nós temos que foi totalmente escavado e que está completamente conservado, todo ele ladeado por ruas. Nós conseguimos fazer o cálculo e conseguimos perceber que, por exemplo, uma festa dada pelo senhor daquela casa deveriam caber lá até 100 pessoas. Ou seja, o tipo de festas, o tipo de luxo que existia em Pompeia, que existia em Roma, existia também nas cidades. Aquela ideia que vinha descrita muitas vezes nos livros de que, por exemplo, aqui a zona de Braga, que é o Noroeste, havia alguma literatura que dizia que era o Noroeste esquecido, porque não chegou aqui realmente toda a opulência de Roma. Claro que chegou. A prova disso é que lá está todos os equipamentos que constituíam uma cidade romana, nós temos todos esses equipamentos. E depois o próprio registro arqueológico hoje em dia também nos permite fazer essa leitura, porque nós temos vidro importado, temos joias em vidro, bracelete que são importadas, temos peças em prata que vieram de outros sítios, ou seja, o intercâmbio, as rotas comerciais estavam plenamente estabelecidas e o que existia nas outras cidade circulava e chegava aqui. Nós sabemos que há produtos que chegaram de variedíssimas cidades.
E quais foram os maiores desafios e mesmo problemáticas para elaborar esta tese, este estudo?
Quando se estuda a arquitetura privada, a arquitetura doméstica, normalmente parte-se sempre de que existia um exemplar, ou seja, criou-se um modelo de casa e tentava-se aplicar esse modelo a todos os estudos. Só que nós sabemos que nem em Pompeia nós conseguimos aplicar esse modelo. Então chegámos à conclusão que não existe um modelo de casa romana como sempre se defendeu, mas sim um conjunto de espaços com diferentes funções, ou seja, espaços polifuncionais. O que se destaca é que existe uma linguagem, uma gramática comum, e essa gramática que é comum, que se aplica a qualquer cidade, ou seja, ou uma cidade como Bracara Augusta, que era a capital, ou uma cidade secundária como Tongóbriga, mas havia sempre condicionantes. E essas condicionantes são, por exemplo, a dimensão da parcela, como eu falei há pouco, ou seja, a área para construir e a capacidade financeira do proprietário e o próprio gosto. Por exemplo, nós, nos exemplos todos que foram estudados, destacámos, por exemplo, a Casa das Carvalheiras aqui em Braga e a Casa dos Repuxos em Conímbriga, que toda a gente já ouviu falar ou que conhece, não é? E podíamos colocar a questão, qual dos proprietários é que tinha a maior capacidade financeira? E isto o registro arqueológico não nos vai conseguir responder claramente, porque a Casa das Carvalheiras, como eu falei há pouco, foi implantada numa cidade planificada em que as dimensões das parcelas estavam definidas desde o início. Ou seja, desde o início, quando o construtor comprou aquele lote, já sabia que a casa não ia poder crescer na horizontal, só ia poder crescer na vertical. Por exemplo, em Conímbriga é uma cidade que não era uma cidade planificada, ou seja, não teve esse constrangimento. As casas puderam crescer na horizontal. Mas mesmo o proprietário da Casa das Carvalheiras, tendo o constrangimento de não poder deixar a sua casa crescer na horizontal, isso não quer dizer que o proprietário tinha uma menor capacidade financeira. Até porque nós, quando analisámos a Casa das Carvalheiras, concluímos que todos os espaços que compunham o léxico das casas itálicas, ou seja, das casas romanas, estavam presentes, como são a representação, o ócio, a circulação, o comércio, ou seja, na fachada das casas normalmente existiam as tabernas, ou seja, as lojas que estavam destinadas ao comércio. Por exemplo, outro dos sítios que nós também estudámos foram as casas em Mérida, em que o interior da cidade planificada, tal como Bracara Augusta, as casas eram menores, mas fora da cidade as casas eram maiores. Ou seja, isso não significa que a elite morava fora da cidade. a elite morava na mesma dentro da cidade, o que implicava era que também tinham as casas, as ditas casas de campo fora da cidade. Isso pode-nos querer dizer o quê? Que, apesar das dimensões das casas, isso não é um fator para determinar a capacidade financeira dos seus proprietários. Não podemos, assim, tratar o conceito de domos como uma realidade pré-definida, mas sim um conceito amplo o suficiente para congregar diversas formas reunidas sobre uma gramática comum.
Diga-me uma coisa, só e lhe pedi para ser um pouco mais breve, porque estamos a ficar sem tempo. Qual foi o objetivo final deste seu trabalho sobre, no fundo, a arquitetura da domus romana?
Partindo da arquitetura, a arqueologia conseguiu dar forma e volume aos vestígios arqueológicos. Ou seja, nós conseguimos, através do registro arqueológico, porque nós temos que pensar que nós temos muros, às vezes só com 50 centímetros, ou muros com um metro. O ideal era termos todos o mesmo tipo de ruínas que existem em Pompeia, em Herculano, mas infelizmente isso não foi possível. Foram condições muito específicas que permitiram as conservações de Pompeia e de Herculano. Mas através desta interpretação nós conseguimos dar forma e volume a essas casas. E depois, através da análise antropológica, foi possível colocar as pessoas dentro da casa e perceber quais as atividades que foram realizadas em cada um desses espaços.
Muito bem. A Fernanda, para além desta tese, é também a responsável pelas escavações aqui na cidade de Braga, antiga Bracara Augusta, então. Quais foram as últimas descobertas e como é que está a avançar também o projeto, não sei se tem conhecimento, como é que está a avançar o projeto da Ínsula das Carvalheiras, que em 2019 estava então previsto estar concluído no próximo ano de 2021?
Entramos na segunda fase do projeto. O ano passado começámos as escavações que era necessária para dar resposta ao projeto de arquitetura. Neste momento a equipa dos arquitetos já tem o projeto de arquitetura fechado. Estamos na fase de começar a desenhar as especialidades. Por isso é que a partir da próxima segunda-feira, no dia 13, vamos iniciar novamente escavações com os alunos da Universidade do Minho, ou seja, teremos lá uma equipa com 50 alunos, em que vamos trabalhar na última zona que ainda falta intervir, ou seja, a zona que vai fazer a ligação com todo o espaço. O município de Braga adquiriu um lote que faz a ligação da rua Cruz de Pedra com todo o quarteirão das Carvalheiras. É nessa zona que falta apenas intervir, então, e aí que vamos, porque são precisos dados muito precisos nesta fase para as especialidades, ou seja, lá está, porque por questões de como é que vão entrar os perfis metálicos, ou seja, porque é uma zona que nós também sabemos que há possibilidade muito forte de ter ruínas, então neste momento já foi limpa toda a zona até à cota onde teremos ruínas e a partir da próxima semana com os alunos vamos começar a escavar durante até o final do mês de julho para definir a parte que nós pensamos que seja a parte da muralha, ou seja, ali naquela zona também se vai identificar uma parte da muralha romana. E o que é que conjuga o projeto? O que se pretende é que as pessoas, quando forem àquele local, possam vivenciar o que era uma casa romana. Passarão por esse acesso através da Cruz de Pedra, que funciona no fundo como um túnel do tempo, é um túnel regressivo em que as pessoas partem da atualidade até à cidade romana. Depois têm a possibilidade de entrar no centro interpretativo que vai fazer a ligação com toda a área museológica, ou podem optar por entrar num parque verde, um parque público que será acesso. As pessoas não vão ter única e exclusivamente que visitar as ruínas. Podem também decidir usufruir apenas do espaço verde, fazendo sempre a ligação por esse túnel. Ou seja,
no fundo vai haver aqui vários percursos, não é?
Isso mesmo, são criados vários percursos de acesso a todo o interior do quarteirão.
Muito bem. E devido a esta pandemia, não existirão alguns atrasos? Tudo indica que será mesmo em 2021 que estará então concluído?
Neste momento os timings estão todos a ser cumpridos. Conseguimos, a equipa da arquitetura entregou na Câmara o projeto. Neste momento estão a ser contratadas as equipas de especialidades, Ou seja, há partes da especialidade que é o próprio município que vai fazer, as outras que não têm capacidade será sobrecontratado, que já estamos a fazer. A ideia é que em setembro tudo isso esteja resolvido para que todas as especialidades possam entregar, porque a ideia é mesmo que o projeto, a obra, arranque até ao final do ano.
Muito bem. E quais foram, só para terminar, as últimas descobertas no local? Porque sabemos que sempre que se escava nas carvalheiras encontra-se sempre alguma coisa.
Sim, sim. Conseguimos encontrar os vestígios da Domus, que se localiza a norte do que é o quarteirão das Carvalheiras. Ou seja, como eu tinha falado há pouco, nós já sabemos, não é, que lá que tínhamos uma Domus, não é, e que estava ladeada por ruas. Mas conseguimos, a norte, já encontrar a parte sul de outra Domus, e ainda conseguimos encontrar o que restava do balcão de uma das lojas e parte da rua.
Muito obrigada, Fernanda, pela sua presença aqui no MID. Foi um gosto, esta, no fundo, esta pequena lição de história, que penso que também os nossos ouvintes vão gostar bastante de aprender um pouco mais também sobre Barácara Augusta, esta nossa cidade cheia de surpresas. Muito obrigada.
Eu é que agradeço a oportunidade de podermos divulgar um pouco do nosso trabalho e do património da cidade.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast, em rumo.pt.